Bom, vamos começar pensando no seguinte cenário. Imaginemos uma população inteira, sabe? Totalmente confinada em uma estreita faixa de terra. E eles sabem, com absoluta certeza, que o exército mais sanguinário e implacável de toda a história antiga está marchando diretamente na direção deles.
É, não é uma situação nada boa.
Nem um pouco. Não tem pra onde fugir e, tipo, as notícias de que as cidades vizinhas simplesmente foram varridas do mapa já chegaram até eles. O desespero, o pavor, é algo palpável no ar.
É um pesadelo geopolítico total.
Exatamente. E é bem no meio desse pesadelo que começa o livro de Isaías. Então, a nossa exploração de hoje vai destrinchar as anotações da primeira aula do acadêmico, o Dr. John Oswald, justamente sobre o capítulo 1 desse texto milenar.
É um material fascinante.
Muito. A nossa missão nesse mergulho profundo é tentar entender de verdade por que essa obra carrega aquele título de O Príncipe dos Profetas, né?
Sim.
E decodificar essa complexidade toda. Porque é uma mensagem que envolve, tipo, intrigas de impérios em expansão, uma falência moral gigante e até um julgamento cósmico.
E para compreender essa magnitude toda, sabe? Até porque é um livro que tem muito mais conexões com o Novo Testamento do que qualquer outro do Antigo Testamento.
Sério?
Mais do que qualquer outro.
Sim.
De longe. Mas, bom, a gente precisa primeiro abandonar aquela ideia de que textos antigos são só um monte de pronunciamentos abstratos ou umas placas de trânsito empoeiradas e irrelevantes.
Faz sentido. A gente costuma ler achando que é só religião desconectada do mundo, né?
Exato. Uma revelação desse tamanho não acontece num vácuo asséptico, sabe? Ela é forjada ali no calor da história humana mesmo. O Dr. Oswald usa uma imagem ótima. Ele diz que lê esse capítulo sem entender o ambiente político da época.
É como ler algo fora de contexto.
É como ler as cartas de um soldado perdido nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, mas sem saber o que era o inverno europeu.
Nossa.
Sem saber o que era a fome nas trincheiras ou sem nunca ter ouvido o som da artilharia pesada caindo do lado. Quer dizer, o texto perde completamente a força se a gente ignora esse contexto histórico.
Bom, isso nos obriga a olhar diretamente para essa panela de pressão política que estava, tipo, borbulhando entre os anos 739 e 701 a.C., né?
O auge da crise.
E as notas do material ilustram um panorama bem aterrorizante liderado pela ascensão do Império Assírio. E, pelo que os registros históricos mostram, eles não eram só uma nação buscando expansão territorial comum.
Definitivamente não. Eles eram basicamente uma máquina de guerra psicológica. E é interessante, os descendentes modernos deles são os curdos, para a gente ter uma noção geográfica de quem estamos falando.
Ah, interessante essa conexão. Mas, voltando à Síria, eles não só conquistavam. Eles, tipo, esfolavam reis inimigos vivos. Eles deportavam populações inteiras só para apagar as identidades culturais.
Era terrorismo de Estado na sua forma mais pura. Eles já tinham engolido toda a região da Babilônia nessa época.
E o grande prêmio, o objetivo final deles, era o Egito. Porque quem controlasse o Egito ia ter o domínio absoluto sobre as rotas comerciais do mundo conhecido.
Do norte.
Lá de cima.
Isso. E o Egito estava lá embaixo, no sul. E o problema é que, entre essas duas superpotências globais da época, existia uma faixazinha de terra de meros, sei lá, 160 quilômetros de largura.
Que era Canaã, onde ficavam Israel e Judá.
Exatamente. E o professor apresenta uma analogia que eu acho simplesmente genial para explicar a tensão que essa geografia causava. Ele compara essa estreitíssima faixa de terra a uma única praça de pedágio.
Uma praça de pedágio?
Sim. Imagina uma única praça de pedágio bem no meio de uma rodovia continental vital. Tipo, pensa na I-75, lá nos Estados Unidos, que vai de norte a sul. Todo o fluxo comercial e militar do mundo antigo era obrigado a passar por aquele pequeno funil.
Ah, entendi. É como se a I-75 fosse a única estrada possível entre duas superpotências. E Canaã era a cabine de cobrança. E foi exatamente essa posição de praça de pedágio que permitiu gerações antes que o rei Salomão ficasse obscenamente rico, né?
Com certeza. Ele taxava todas as caravanas que não tinham outra opção a não ser passar por ali.
Mas, bom, A grande desvantagem de morar na única praça de pedágio que existe é que, quando uma superpotência bélica decide usar essa sua rodovia para aniquilar um império rival lá na frente,
tudo que estiver no meio do caminho vai ser completamente esmagado. Não tem negociação.
Pois é. A Síria precisava passar por cima da Síria, de Israel, de Judá. Não era nem pessoal. Era simplesmente uma questão de logística militar para chegar no Egito.
Era só um obstáculo no caminho. E isso explica muito bem o estado psicológico deles. O pavor que dominava o povo de Judá não era uma ansiedadezinha do dia a dia, sabe?
Era a expectativa matemática da própria extinção. Eles iam ser atropelados.
Exato. E essa tensão contínua, que durou por várias gerações, alimenta, inclusive, o maior debate literário em torno do livro de Isaías.
É um debate sobre quem escreveu.
Isso. Porque a obra cobre um arco histórico vastíssimo. Começa com essa ameaça à Síria, por volta do ano 700 a.C., e avança até descrever coisas lá do retorno do exílio persa, em 539 a.C.
Ou seja, estamos falando aí de um abismo de séculos. De história dentro do mesmo livro?
Séculos. E aí, a visão predominante na academia secular hoje, moderna, simplesmente não aceita que um único indivíduo pudesse endereçar uma mensagem a pessoas 150 anos no futuro.
É, fica difícil de engolir para os padrões puramente históricos, né?
Então, como resultado, a teoria mais aceita hoje divide o livro em múltiplos autores. Eles sugerem que o texto foi escrito e reescrito por uma espécie de comitê ou talvez uma escola de discípulos ao longo de uns 400 anos.
Tá, mas vamos bancar o advogado do diabo aqui um segundo, pensando de forma bem racional. Se a gente observar como documentos históricos antigos funcionam, não faz um certo sentido lógico assumir que um livro cobrindo tantos séculos de reviravoltas foi sendo ditado e complementado?
Faz bastante sentido, sim.
Porque ter uma escola de pensamento, sabe, atualizando as palavras do fundador da tradição, parece um movimento bem natural de preservação cultural para aquela época.
E essa é literalmente a espinha dorsal de todo o argumento da academia moderna. Mas é aí que o Dr. Oswald entra. E ele até brinca, ele se autodenomina um dinossauro nos círculos teológicos.
Um dinossauro por quê?
Porque ele rejeita totalmente essa fragmentação do texto. E ponto dele não é só uma teimosia religiosa de acreditar na profecia. Ele faz uma análise muito profunda da estrutura literária da obra.
Ah, focando no texto em si.
Sim. Ele aponta que existe uma unidade temática, um vocabulário que se repete muito, e uma coesão de estilo que atravessa o livro do primeiro ao último capítulo, e com uma consistência notável.
E que seria meio impossível manter ao longo de 4 séculos de edição.
Exatamente. E para ilustrar como é improvável que várias gerações de autores tenham escrito isso, ele traz uma anedota super perspicaz sobre o processo criativo.
Qual a anedota?
Ele pergunta quando foi a última vez que a humanidade viu uma verdadeira obra-prima literária ser produzida por um comitê que se reuniu ao longo de 400 anos.
É, nunca. Comitês não costumam ser muito poéticos.
Pois é, a conclusão dele é direta. Ele diz, você sabe o que é um camelo, né? Um camelo é nada mais do que um cavalo que foi projetado por um comitê.
Nossa, um camelo. Que imagem perfeita. Retalhos costurados por 400 anos iam produzir uma obra, tipo, toda desconexa.
E não é um camelo que a gente encontra aqui.
Definitivamente não. Porque quando a gente olha para o capítulo 1, é uma introdução magistralmente orquestrada. E olha, não começa com um sermão calminho, não.
Não mesmo.
A linguagem logo na abertura fala de uma visão. E essa escolha de palavras altera tudo, um meio de comunicação inteiro. Uma mensagem que é puramente intelectual, a mente só processa e arquiva.
É, entra por um ouvido e sai pelo outro, às vezes.
Exato. Mas uma visão, uma imagem nítida. Isso exige uma reação visceral. A imagem apaixona, envolve, e a imagem que abre esse capítulo é tipo a convocação de um tribunal cósmico.
Sim, o tribunal. O profeta ali não é um mensageiro passivo entregando um bilhete. Ele está literalmente abrindo um processo judicial contra a nação.
E as testemunhas convocadas para formar esse júri são só os céus e a terra, né?
Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, ó terra. Ele chamou o universo físico inteiro para prestar atenção no que vai ser exposto.
O que, parando para pensar, é uma jogada estratégica brilhante nesse tribunal. Porque o céu e a terra formam um júri perfeito e totalmente imparcial. A natureza, sabe? Ela simplesmente obedece às leis estabelecidas.
Ela não questiona a ordem das coisas.
Exato. O sol não acorda pela manhã e decide, sei lá, mudar a rota por vontade própria, nascer no sul. As marés não entram em greve contra a gravidade. Eles seguem a ordem.
O que cria um contraste perfeito, silencioso, para o réu do processo, que é a humanidade, que escolheu quebrar essas regras de operação.
E a acusação nesse tribunal aprofunda esse contraste com uma comparação animal que é devastadora. O professor traz isso nas notas, a história do boi e do jumento.
Sim, essa parte é muito forte. O texto diz que o boi conhece o seu dono e o jumento sabe onde fica a manjedoura do seu senhor.
E numa sociedade agrícola, eles sabiam bem como esses animais eram.
Exato. Eles até podem ser animais de carga teimosos, às vezes irritantes, mas o instinto básico de sobrevivência ensinava a eles exatamente qual era a mão que trazia comida.
Eles não mordem a mão que alimenta.
Não. E o veredito do professor sobre essa passagem é fantástico. Ele diz que a nação de Israel estava agindo de forma mais burra que um jumento, porque eles estavam ativamente ignorando o provedor de tudo enquanto tentavam, sabe, fazer manobras na política internacional para sobreviver.
E o texto original disseca a mecânica dessa ignorância destrutiva com, assim, uma precisão cirúrgica. Existem três palavras em hebraico, três termos diferentes usados ali para descrever as falhas humanas.
E a progressão entre essas três palavras é o que mostra como uma sociedade desmorona por dentro.
A primeira palavra, nas traduções, a gente geralmente vê como pecado, né?
Isso. A raiz hebraica desse termo significa, essencialmente, errar o alvo. E aí a gente pode imaginar a mecânica de um arqueiro. Ele mira bem no centro do alvo, atira, mas o vento bate e desvia a flecha.
Foi um erro objetivo.
Sim. O objetivo não foi alcançado, houve uma falha na execução. Mas o erro em si pode não ter tido malícia nenhuma. Não foi premeditado.
Tá. Só que o problema é que essa falha não fica isolada para sempre. Porque aí vem a segunda palavra, que é traduzida como iniquidade. E o material aponta que a iniquidade é o que acontece quando esse primeiro erro se torna, tipo, crônico.
Como assim, crônico?
Voltando para a analogia do arco. Se a primeira palavra é a flecha que sai da rota por causa do vento, a iniquidade é a madeira do próprio arco que entortou.
Ah, entendi. Uma distorção interna da ferramenta.
Isso, uma distorção interna do caráter. A bússola moral fica tão deformada que a pessoa não consegue mais nem mirar corretamente. O desvio virou o padrão normal dela.
E é aí que entra o perigo real, porque essa deformidade prepara o terreno perfeito para a terceira palavra, que é a mais grave de todas. Rebelião ou transgressão.
Que é muito mais ativa, não é?
Muito. O erro era acidental. A iniquidade era essa falha de caráter. Mas a rebelião é uma postura quase militar.
Tipo o quê?
É o momento em que esse arqueiro, já segurando o arco torto dele, simplesmente vira as costas para o alvo, olha para o rei que organizou o torneio e diz na cara dele que não reconhece mais a autoridade de ninguém.
Uau!
É dizer que as regras não existem. É a determinação obstinada de negar que existem limites superiores. Uma declaração deliberada de autonomia total perante o universo inteiro. E as consequências disso no texto são viscerais.
São mesmo. O texto mostra o povo como um corpo todo machucado, coberto de hematomas, sangrando sem parar e sem nenhuma atadura. É como se a pergunta pairando fosse: por que vocês continuam escolhendo apanhar?
Sim, é uma vulnerabilidade extrema auto-infligida.
E a segunda imagem que o material destaca é a metáfora da cabana caindo aos pedaços no meio de uma plantação de pepinos. O que, à primeira vista, parece até meio engraçado. Mas o contexto agrícola da época mostra o contrário.
Sim, essas cabanas tinham uma função bem específica.
Eles montavam esses barracos provisórios e super frágeis nos campos de colheita só para economizar tempo de viagem. Quando o inverno chegava e a colheita acabava, aquilo ali ficava abandonado aos ventos de inverno. É a definição visual de estar sem proteção nenhuma contra uma tempestade ou contra o inverno do Império Assírio chegando.
O que nos empurra direto para a grande questão do texto. Como é que uma nação reage quando está ensanduichada entre uma aniquilação militar iminente e a condenação de um júri cósmico?
Bom, a resposta humana instintiva para o medo e para a culpa, historicamente, é sempre tentar subornar o juiz.
Exatamente. A reação que o texto documenta é uma explosão frenética de atividade religiosa.
A galera tenta transformar a religião no escudo mágico, né? Eles multiplicam sacrifícios todos os dias, queimam incenso em quantidades industriais, organizam reuniões solenes e festivais que não acabam mais. A mentalidade pagã da região sempre tratou as divindades como se fossem, sei lá, máquinas de venda automática.
É uma boa imagem. Insere a moeda do sacrifício, puxa a alavanca e recebe a lata de segurança nacional.
Exato. Uma transação comercial com o divino.
Mas a resposta que a visão profética descreve quebra completamente com essa lógica transacional. Longe, muito longe de se agradar com o volume daquelas oferendas, a resposta cósmica é de repulsa extrema.
Repulsa mesmo. O Dr. Oswald tem uma forma muito gráfica de traduzir o hebraico dessa parte. Ele descreve a reação do tribunal cósmico como o som silencioso de vômito ao fundo.
É muito chocante ler isso num texto religioso, né?
Sim. O texto diz que as assembleias solenes misturadas com as iniquidades crônicas se tornaram uma combinação insuportável, uma fraude que literalmente causava náusea.
O que revela, no fundo, qual era o verdadeiro propósito do ritual religioso nessas fontes. Fica óbvio que o ritual nunca foi um botão mágico de perdão automático.
Ele era, na verdade, um termômetro.
Um termômetro da condição interna. E o único teste prático que o texto aceita para validar se o coração está mesmo comprometido é a justiça social.
E a ordem que vem a seguir é muito clara. É para suspender os sacrifícios, parar tudo. Em vez disso, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, defendo os direitos dos órfãos e das viúvas.
E esse foco nas viúvas e nos órfãos tem tudo a ver com a estrutura social da época, sabe? No Antigo Oriente Médio, não existia INSS, não tinha rede de segurança do governo.
Você dependia da família ou de doações?
Totalmente. Mulheres e crianças que perdiam o provedor da casa ficavam completamente expostas a serem engolidas economicamente. Então, tratar com dignidade essa parcela vulnerável da sociedade, pessoas que não tinham como te retribuir um favor ou te dar vantagem, essa era a única métrica real de que a sua religião não era uma encenação hipócrita.
Exatamente. E para fundamentar quem é que está exigindo essa mudança de comportamento, o texto joga luz sobre dois títulos de poder impressionantes.
O primeiro é Senhor dos Exércitos, o que, convenhamos, faz muito sentido naquele caos político, porque a Síria parecia invencível, né?
Sim, esse título invoca alguém que tem na ponta dos dedos exércitos celestiais que fariam os assírios parecerem formigas. E o segundo título, que é muito discutido nas anotações, é o Santo de Israel, que, se não me engano, é usado 26 vezes ao longo do livro. E você mencionou que entender a palavra santo no mundo pagão faz toda a diferença aqui.
Faz, porque a gente tem uma visão muito moralizada da palavra santo hoje. Mas no mundo antigo, os mitos pagãos tinham divindades que eram consideradas santas. Só que isso só significava que elas tinham um poder bruto enorme e viviam separadas dos humanos.
Tá, e no aspecto moral?
Eram péssimas. Os deuses paganos eram volúveis, vingativos, matavam por capricho.
Zeus, Poseidon, toda essa turma, né?
Isso mesmo. Mas em Isaías, a palavra santo ganha um peso moral absoluto. Ele é o absolutamente outro, mas a essência dessa diferença é uma excelência moral irretocável. Santidade aqui significa justiça inegociável, amor absoluto e verdade.
Entendi. Então, quando a nação despreza o santo de Israel, a tragédia não é só porque eles deixaram de ser devotos. A tragédia é que eles rejeitaram o próprio padrão moral que mantém a realidade funcionando.
Exato. Eles cortaram a corda que segurava o próprio universo deles no lugar.
Bom, acompanhando esse fluxo de ideias, a gente chega num beco sem saída aparente, porque os rituais vazios dão náusea, a rebelião está entranhada na madeira da sociedade, eles são uma cabana caindo aos pedaços e os assírios continuam marchando.
Parece que tudo está perdido.
Sim. Mas o material de análise aponta para um paradoxo enorme sobre o propósito de todo esse julgamento. Nos primeiros 5 capítulos, você nota um ritmo alternado, que é quase vertiginoso.
É um vai e vem constante, né?
Exato. Num parágrafo, você tem descrições pesadas de fogo, de um cerco militar e de destruição completa. E aí, duas linhas depois, ele está prometendo uma cidade santa, radiante e totalmente restaurada. Como é que a gente entende essa transição?
A chave, segundo o Dr. Oswald, é entender que o texto está redefinindo o próprio conceito de julgamento. O julgamento aqui não é uma retaliação pura, vingativa.
É o que, então?
É um processo corretivo. A lógica operando por trás disso é a lógica da metalurgia antiga. O fogo e a fornalha.
Ah, para refinar metal.
Isso. Para você conseguir extrair a prata pura de um pedaço de minério que está todo corrompido, você precisa submeter aquela pedra a um calor absurdo. O fogo derrete a estrutura toda e faz com que a escória, a liga impura, suba para a superfície.
Para que o ourives possa raspar e tirar o lixo de lá.
Exatamente. O fogo remove a doença sistêmica.
O que demonstra por quê? Nesse caso, o simples perdão não ia resolver nada a longo prazo. Se aquela corrupção estrutural, sabe, toda aquela exploração de viúvas e órfãos, fosse só, tipo, ignorada ou perdoada sem nenhuma correção estrutural, a podridão ia continuar lá.
A doença sistêmica continuaria matando o corpo, só que de forma mais lenta.
E a cidade, no fim das contas, nunca ia ser restaurada de verdade. Então, o fogo da diversidade, esse fogo histórico e geopolítico, é a ferramenta drástica para queimar o orgulho e limpar a escória da hipocrisia.
E como o orgulho é teimoso, né? E essa ilusão de falsa segurança, o texto expõe isso brilhantemente usando o simbolismo das árvores.
Das árvores. Como assim?
Lá no Oriente Médio, na aridez toda, as pessoas das religiões antigas frequentemente criavam esses bosques sagrados. Eles adoravam e idolatravam carvalhos gigantescos.
Buscando alguma estabilidade num mundo caótico?
Sim, eles olhavam para aquela árvore imensa com raízes profundas e acreditavam que cultuar a árvore transferiria um pouco daquela força e imobilidade para as próprias vidas deles.
E o texto reverte essa expectativa.
Reverte. A profecia diz claramente que as pessoas sentiriam uma vergonha terrível dos carvalhos que elas mesmas tanto desejaram e idolatraram. Aquela mesma árvore, símbolo de força e arrogância humana, é cortada. A árvore seca e cai.
Mas a imagem da árvore volta depois, não volta?
Volta. Lá na frente, a árvore vira o símbolo da nova vida verdejante. Mas não é uma árvore imensa e orgulhosa. É uma vida nova que consegue brotar de um toco cortado, de alguém que foi quebrado, simbolizando o arrependimento que gera o nascimento genuíno.
O que mostra que nós, muitas vezes, queremos desesperadamente a promessa da restauração, da nova vida. A gente quer a cidade restaurada, mas a gente faz de tudo para evitar o fogo e a quebra do ego que tornam isso possível.
É o paradoxo humano.
Consolidando tudo que a gente investigou hoje, acho que fica muito óbvio que o valor de sentar e destrinchar essas anotações e essas fontes antigas transcende e muito uma simples aula de história sobre a Síria, sabe?
Com certeza. Não é só sobre as nuances da gramática hebraica de palavras de milhares de anos atrás.
É um espelho. Um espelho confrontador sobre para onde a gente direciona a nossa confiança. No fundo, a questão que ecoa pelo livro e que o Dr. Oswald articula tão bem é: a gente consegue ter confiança suficiente para largar a nossa rebelião obstinada? Conseguimos largar a armadura inútil dos nossos rituais e, de fato, assumir o papel de servir a justiça verdadeira?
É o desafio central da obra. E, sabe, o desdobramento natural dessa reflexão sobre os carvalhos que caem culmina em algo muito atual.
Atual em que sentido?
Quando a gente pensa nas estruturas que nós continuamos erguendo até hoje, a gente não vai para uma floresta prestar culto a um carvalho literal pedindo proteção dos deuses.
É, isso a gente deixou no passado.
Fisicamente, sim. Mas a dinâmica psicológica, essa continua perfeitamente intocada. Nós todos passamos a vida plantando, regando e fertilizando os nossos próprios carvalhos contemporâneos.
O que seria um carvalho contemporâneo?
Uma conta bancária enorme, um plano de carreira invejável, um status social que a gente julga ser inabalável. Nós idolatramos essas construções, acreditando que elas vão nos dar aquela firmeza inquebrável num mundo que continua sendo tão caótico e aterrorizante quanto era para o antigo povo de Judá.
Só mudou a roupagem da ameaça.
Exato. E o dilema, a verdadeira crise existencial, surge no momento em que a gente percebe que essas próprias estruturas financeiras e de poder que nós arquitetamos para nos salvar estão, na verdade, operando como raízes parasitas.
Nossa, raízes parasitas. Sugando a água que a gente precisava para estar vivo.
Sugando a nossa vitalidade interna e tornando o nosso caráter ressecado, duro e inflexível, igual um tronco morto. E aí a provocação que fica, ressoando através dos milênios a partir desse tribunal cósmico, é bem perturbadora.
Qual provocação?
a possibilidade real de que a verdadeira força estrutural que a gente tanto procura, ela só consiga nascer em nós depois que nós permitirmos que o fogo passe e queime todas as nossas falsas seguranças e consuma as nossas ilusões mais bem cultivadas.
É algo profundo e desconfortável para pensar, de verdade. Bom, eu deixo aqui o nosso profundo agradecimento a todos que nos acompanharam nesse mergulho bem complexo pelos mecanismos da história, do comportamento e da própria natureza humana.
Foi uma jornada e tanto. Obrigada pela companhia.
Muito obrigado. O impacto dessas palavras antigas continua vivo, porque, no fim das contas, a geografia e as tecnologias podem ter mudado radicalmente, mas os instintos humanos fundamentais, esses permanecem exatamente os mesmos. Continuemos sempre questionando essas narrativas e investigando as raízes das coisas que a gente acredita. E nós nos encontramos na nossa próxima exploração.